Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é o enfrentamento e a pesquisa contra a crise hídrica. Uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul, a Embrapa e uma instituição alemã busca desenvolver um software para calcular a produtividade hídrica. Vânia Schneider, diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, falou sobre o assunto durante a semana em entrevista ao programa Conectando Esperança com o Frei Jaime Bétega e o jornalista Daniel Rodrigues. Aqui você ouve a reprodução desse conteúdo.
Ela está na linha para conversar conosco e a gente já dá o nosso bom dia para ela, né, Frei Jaime?
Bom dia, professora Vânia.
Bom dia, Jaime. Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Meus ouvintes da São Francisco.
Que alegria tê-la aqui conosco nessa manhã. Professora Vânia, conta um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes, mesmo que a senhora já tenha sido entrevistada aqui. Conta um pouquinho para os seus, dos seus ouvintes, para os nossos ouvintes, dá um pouco da... Quantos anos a professora Vânia está na universidade? O que, que significa fazer pesquisa? O que, que significa... ir à frente, avançar, chegar a conclusões. Como é que é a vida da professora Vânia?
Então, na verdade, a minha caminhada dentro da universidade, ela tem praticamente 46 anos. Eu iniciei primeiramente como funcionária, depois como aluna e depois já na sequência como professora. Como professora já vão 34 anos. E a minha área de atuação, desde o princípio, foi a área da ecologia, dos ecossistemas, da ecossistêmica, enfim. E depois, então, eu busquei o meu pós-graduação na área da engenharia civil, com foco na engenharia, na gestão de recursos hídricos e saneamento, e o meu doutorado também foi nessa área, recursos hídricos e saneamento. E dentro dessa caminhada aí, atuei muito na área de resíduos, né? Eu sou a mãe da coleta seletiva de Caxias do Sul e também de Bento Gonçalves, né? Os dois...
Parabéns!
Foram iniciativas, né? Que foram a termo, enfim, por conta de um esforço aí de tentar implementar essas políticas nesses dois municípios. E depois também eu fiz uma especialização em resíduos perigosos na Alemanha, né? Que também me ajudou assim, a ter uma percepção muito maior, principalmente nos aspectos de contaminação do solo e da água, né? Então, eu costumo dizer que eu sempre tive um pé na água e um pé nos resíduos. E uma formação, então, muito forte no saneamento, porque justamente o saneamento vem da ideia, né? Ele nasce, na verdade, da saúde, né? Quando se percebe, né, que, na verdade, muitas das doenças, elas são de veiculação hídrica, né? Isso foi uma caminhada muito longa, né, para se sair daquela ideia das doenças miasmáticas, né, de que tudo vinha do ar, e entrando na concepção, então, de que, na verdade, a água é também um veículo, né, de transmissão de doenças, mas andávamos ainda nos primórdios na questão das doenças de natureza infecciosa, né? De organismos, de micro-organismos, né? Até percebermos, digamos assim, o mundo dos micróbios, né? A saúde mudou e o saneamento entrou em foco. Mas, posteriormente a isso, com o advento da Revolução Industrial, é que se começa, então, a perceber também os impactos sobre a água provocados principalmente pelas substâncias químicas lançadas, que são até hoje, né? Tudo termina na água, no final das contas, né? Toda e qualquer substância que se lance no meio termina na água. Então, hoje, a questão da água, ela passa por dois viés, né? Um, que é a questão da escassez hídrica, né? Que é um grande ponto de interrogação sobre a humanidade neste momento, E a escassez vinda por dois aspectos. Um, que é a demanda, ou seja, a quantidade de água que nós temos disponível em função das populações humanas e animais. E outra é a questão da escassez por falta de qualidade. Então, nós chegamos a um ponto em que a água está disponível, porém, a escassez, ela se dá por conta da falta de qualidade das águas, né? Então, essa é um pouco da caminhada, né? Eu estou à frente, há 15 anos já, praticamente à frente do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, que é um instituto justamente voltado para essas questões do saneamento, particularmente, mas também dentro de um aspecto um pouco mais ecossistêmico.
Nesse campo...
De compreender a fenomenologia ambiental sobre todos os aspectos, não somente sobre o aspecto da natureza e dos seus mecanismos, mas também de como o ser humano acaba interferindo no equilíbrio ecológico.
Nesse sentido, tudo que se construiu nesses últimos anos em questão hídrica e também de saneamento, no sentido de resíduos e assim por diante, passou por aquilo que foi construído dentro do laboratório, dentro da universidade e sob o seu olhar?
De certa forma, sim, né? Na verdade, de um grupo, né? Porque nós somos vários profissionais, eu estou à frente do Instituto de Saneamento há 15 anos, mas essa história começou antes, né? Começou ainda com a professora Suzana de Conto, que o nosso primeiro grande trabalho desenvolvido pelo nosso grupo foi a recuperação do aterro São Jacques, que, na verdade, era um lixão, né? E passou por um processo de recuperação, transformando o que era um lixão num aterro sanitário. Esse projeto todo foi conduzido pela Universidade de Caxias do Sul, através do que era ainda o Grupo de Resíduos Sólidos, que ainda não era o Instituto de Saneamento. Depois de trabalhos grandes, assim, que nós conduzimos, por exemplo, o estudo de impacto ambiental do sistema Marrecas, né, quando foram definidos todos os condicionantes para que se tivesse, então, aquele reservatório, né? E, a parte disso, nós trabalhamos muito com planejamento ambiental com os municípios, por exemplo, desenvolvendo os planos de saneamento para os municípios, os planos de gestão integrada de resíduos sólidos para os municípios, estudos de quantificação hídrica em corpos hídricos aqui da região, voltados para as indústrias, para as hidrelétricas, enfim. É uma história muito longa, Freja, são muitas coisas.
No outro dia, quando estivemos juntos, Daniel, aconteceu o encontro das engenharias e das exatas, e eu estive lá com eles, um grande grupo, eu olhava para todos e eu pensava números, fórmulas e tudo mais.
Vivemos aí, na cidade da engenharia, né?
Sim, o universo da engenharia aí. E, professora, conversamos naquele momento, professora Vânia, e eu fiquei muito curioso para saber sobre essa pesquisa que está sendo feita em parceria com a Alemanha em relação ao consumo de água versus litro de leite. Quanta água é necessária para termos um litro de leite? E também gostaria de ouvir sua opinião em relação ao futuro. Nós vamos ainda tomar leite no futuro?
Então, na verdade, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido através de um projeto de cooperação internacional, né, com a Universidade de Humboldt, em Berlim, e com o ATB, que é o Instituto de Bioeconomia, que funciona em Leibniz, e também com a Embrapa Sudeste, aqui no Brasil. É uma triangulação entre a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Humboldt e o ATB, e a Embrapa Sudeste. Nós temos lá uma egressa nossa, que foi técnica do Instituto de Saneamento Ambiental, fazendo o doutorado dentro de uma proposta desenvolvida pela FAO, que é, na verdade, um software para se calcular o que a gente chama de produtividade hídrica. Parece uma coisa voltada assim, para a produção de água, né? Mas não é isso. A gente costuma, via de regra, trabalhar com demanda hídrica, que é a quantidade de água necessária para, digamos, produzir a carne, o leite, enfim. É, a produtividade hídrica ela vai um pouco além, porque ela avalia a quantidade de água, não apenas aquela água utilizada na dessedentação animal, né? Que é aquilo, a água é essencial para manter o rebanho, enfim, né? Mas sim toda a água envolvida na cadeia produtiva. Significa o quê? Para mim produzir, né, uma quantidade X de carne, ou uma quantidade X de leite, né? Não é somente a água utilizada na dessedentação, mas toda a água envolvida ao longo de todo o ciclo produtivo. Então, começa que os animais precisam se alimentar, certo? Além de Sim. tomar água, eles precisam se alimentar. Então, há um contingente de água, né, que não é absorvida diretamente, mas que vem na forma de alimento. Então, se você considerar que, em média, né, os alimentos contêm aí entre 60% e 70% de água agregada, né, um pouco menos quando nós falamos de grãos, por exemplo, né, e se nós considerarmos a nossa criação animal aqui no Brasil, ela é basicamente a base de soja e milho, né? Então, estamos falando da água agregada à soja e milho como produto pronto, né, que chega para o animal e vai ser convertida em carne, ou leite, ou ovos, que são os produtos que nós buscamos nos animais, né? Mas também toda a água demandada pelo próprio vegetal no seu desenvolvimento. Então, vamos pegar a soja, por exemplo, né? A soja da germinação até a produção do grão, ela consumiu água também. E consome de que forma? Ela retira essa água do solo e parte dela é transformada em biomassa, em alimento, e parte dela é evaporada, ou seja, ela é perdida para a atmosfera, ela é tirada do solo e jogada para a atmosfera. Então, a evapotranspiração, ela é um fator-chave, né, para a gente entender como é que funciona esse ciclo hidrológico considerando a produção animal, né?
Poxa, que profundo isso, que profundo isso.
Profundo e trabalhoso, professor.
Complexo, complexo.
O trabalho, né, que isso dá. Então, nós assumimos aqui no Brasil, é o primeiro projeto desenvolvido aqui no Brasil com dados coletados diretamente em campo, né? Nós temos vários trabalhos desenvolvidos em algumas microbacias aqui na região, né?
Deu uma oscilada no sinal agora, prof.
Prof, deu uma osciladinha aí no sinal do Wi-Fi.
Se puder repetir os últimos 10 segundos aí, agradecemos.
Ah, tá bem. Perfeito. Então, esse é o primeiro trabalho nessa linha, utilizando então essa metodologia da FAO, desenvolvido aqui no Brasil, com dados oriundos diretamente de campo. E nós escolhemos para isso uma bacia que nós já tínhamos trabalhado com ela, avaliando qualidade da água em relação a produção animal, né, relacionando então as condições do corpo hídrico com a produção animal em termos de qualidade da água. E aproveitamos então esse trabalho do passado que nós já tínhamos para utilizar esta mesma bacia como bacia experimental para aplicarmos esta metodologia. Nós estamos trabalhando neste momento com 56 produtores de leite naquela bacia, né? Uma bacia que envolve aí uma parte do município de Guaporé, Serafina Correia, agora me foge os outros dois, mas já dou uma olhadinha. Uhum. E aí trabalhamos não só com leite, mas também com a produção de suínos e a produção de aves, né? Para realizar esse cálculo. Estamos agora finalizando os estudos em relação à produção de leite.
Poxa!
Então, nós já temos dois artigos publicados, né? Um envolvendo, então, a suinocultura e outro envolvendo a avicultura. E os resultados, eles são bastante significativos, assim, né? Avaliando essa questão da produtividade hídrica. Por exemplo, em relação à suinocultura, né? As conclusões a que nós chegamos é que de 99,2% a 99,6%, digamos assim, do produto carne, né? Seria a água resultante do alimento. Ou seja, só aquilo que vem ou aquilo que é demandado de água para a produção do alimento, para depois ser convertido em biomassa animal, vai de 99,2% a 99,6% para a avicultura. Para a dessedentação, é de 0,2% a 0,4% apenas de água, né? E para a limpeza das instalações, enfim, também 0,2% a 0,4%. Então, o que se observa, né? Que, na verdade, praticamente mais de 99% da água, né, demandada para a criação animal, ela vem do alimento. Uhum. E não da dessedentação direta, né? Com relação à avicultura, também um pouco mais até, na avicultura de 99,4% a 99,7%, né, da água para produzir a carne de frango, né, e 0,1% a 0,3% para dessedentação e para limpeza. E na produção de leite, nós não ficamos muito longe também. Vai de 99,6% a 99,7% a quantidade de água, digamos assim, para se produzir o leite, variando, que é o que a gente está estudando agora, o tipo de criação. Porque eu tenho o gado que é totalmente extensivo, eu tenho gado que é parcialmente extensivo, quer dizer, durante o dia ele fica ali no pasto e depois ele recebe a ração, né? E o gado que fica totalmente confinado, ou seja, que depende totalmente da ração. Então, é nesses paralelismos aí que nós andamos agora, né? De chegar, no final das contas, a um indicador de produtividade hídrica para esses diferentes tipos de criação, para que depois a gente consiga trabalhar com dados secundários, por exemplo, aplicando isso para a bacia Taquariantas, por exemplo. Se eu tiver o dado de cada um dos rebanhos, né, que isso é muito mais facilmente acessível através de dados da Secretaria de Agricultura, da Emater, enfim, né, nós conseguiríamos fazer, então, essas estimativas para a Bacia Taquariantas ou para o estado do Rio Grande do Sul ou também para o Brasil, considerando sempre que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né, de proteína animal. Uhum. Né? Então, os resultados, eles prometem aí um impacto, né, bastante grande nesse conhecimento, que até então, né, ele não se trabalhava, não se estudava isso, né, porque se trabalhava apenas no limite da escassez hídrica, que a escassez hídrica, ela nos permite avaliar demanda em relação à oferta, ou seja, quanto eu tenho de água, né, quanto chove, quanto eu tenho de água disponível, né, por quanto se consome. Né? Então, é um cálculo relativamente simples, entre aspas, né, não tão simples assim, porque daí a gente avalia séries históricas de chuva para saber como é que o clima se comporta, para saber quanto chove, e desse quanto chove, quanto escoa, quanto infiltra e quanto fica disponível, digamos assim, para o abastecimento ou para a dessedentação animal.
E, professor, é muita coisa. Gente. São várias variáveis, com perdão da redundância.
Nossa!
Muitas variáveis. É. Mas o que é importante compreender assim, é que a água ela é a matriz, né, da existência da própria vida. Uhum. O modelo biológico terrestre, ele, a não ser que exista vida em outros planetas que usem um outro modelo, a base é a água, né? Não existe vida sem água, não tem como conceber um ser vivo sem a água. Porém, embora a gente tenha essa concepção de que nós vivemos num planeta água, né? Sim, nós temos água em abundância, porém, essa abundância, ela depende fundamentalmente de fatores climáticos, né, que vão determinar a distribuição dessa água nas diferentes regiões do planeta. E aí é que entra, então, a questão da demanda, né? Quanto de água as diferentes populações do planeta precisam, né, para sobreviver? Pensando na questão humana, né? Para a dessedentação humana. Mas se nós considerarmos que 77%, por exemplo, da água no Brasil, utilizada no Brasil, é para irrigação e produção animal, né? Depois vem o contingente da indústria e depois uma pequena quantidade é para a dessedentação humana, né? Então, não tem como nós falarmos de escassez hídrica sem termos esse olhar integrativo e sistêmico de todos os processos, né? Quanto de água, como é que funciona o clima, quanto de água evapora, quanto de água precipita na forma de chuva, quanto dessa água fica armazenada superficialmente, quanto dessa água escoa, quanto dessa água vai para os reservatórios subterrâneos, ou seja, entender que a água, na verdade, ela está sempre circulando. E qualquer mudança, por mínima que seja, no sistema climático global, pode afetar essa distribuição, comprometendo, né, trazendo para a questão antrópica, né, comprometendo a própria existência humana no planeta, né, considerando que o rebanho humano também só vem crescendo e, portanto, a demanda tem aumentado, mas também, por conta das atividades humanas, nós estamos perdendo a água pelo aspecto da qualidade, né? Então, a questão ela é bastante complexa, justamente porque nessa conta nós não podemos colocar apenas a necessidade humana para dessedentação, porque não adianta também nós termos água para beber, mas não termos água para produzir alimentos, né? O ponto de partida é sempre o que a gente chama de produção primária em ecologia, que é o ponto de partida é justamente a produção de biomassa, é a produção de alimentos, seja ele de natureza vegetal, seja ele de natureza animal. E quando nós começamos a fazer esses cálculos, né, quando a gente começa a analisar tudo isso de forma sistêmica, uma coisa fica muito evidente, né, de que, na verdade, a proteína animal, né, é quem mais compromete a estrutura sistêmica, né, a ecossistêmica como um todo. Ou seja, a nossa alternativa futura seria sermos vegetarianos.
Uhum. Olha aí, ó. Professora Vânia, obrigado por tanta dedicação e não esqueça, hein, que o Mão Amiga lhe espera para fazer trabalhos, hein?
Ah, com certeza, já estou engajada ali, comendo pela beirada por enquanto, mas me preparando para uma
isso aí.
Mais intensiva.
Que bom. Um grande abraço.
Pela oportunidade.
Nós que agradecemos. Um abraço para toda a sua equipe na UCS, na universidade, e parabéns por essa pesquisa.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.